dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou no começo do dia ontem que vai trocar a liderança da divisão da Uber Eats. Ela disse que o Jason Dredd, que era o diretor da divisão, vai ser substituído pelo Pierre Coty, que é vice-presidente de operação internacional da empresa, e essa troca, por sinal, vai acontecer no momento que a Uber Eats está com problemas aí para ficar mais rentável. O aumento da concorrência, inclusive, obrigou a Uber recentemente a fazer parcerias ou até vender a operação dela, né, da Uber Eats, em alguns países, e pelo menos parece que a liderança da empresa como um todo decidiu que esse não é o caminho e quer trocar a liderança dessa divisão. Aí, por isso agora, não por coincidência, ela colocou o vice-presidente da parte internacional da operação dela, né, para também liderar a parte do Uber Eats, e isso pelo menos indica que ela vai começar a investir mais aí na operação da Uber Eats fora dos Estados Unidos, onde a concorrência está um pouco mais aberta em relação ao mercado doméstico. E enquanto isso, na Huawei, ela falou que a App Gallery, que é a loja própria dela de aplicativos, é a terceira já maior do mundo. Ela disse que conta hoje com 400 milhões de usuários mensais, atrás só da Play Store e da App Store, e reportou também, né, que, ironicamente, graças ao banimento comercial do governo americano, está presente hoje em 170 países, teve mais de 200 bilhões de downloads até hoje e tem quase 1,5 milhão de desenvolvedores. Bom, e ainda sobre a Huawei, ela anunciou, por enquanto só na Europa, o telefone P40 Lite. Ele é basicamente uma espécie de reedição do telefone Nova 6 SE que ela lançou na China no ano passado, e na época do lançamento ela deu bastante destaque para o recurso da bateria, que consegue fazê-la ser recarregada em 70% lá, coisa de meia hora. Ele tem uma tela LCD IPS Full HD Plus de 6,4 polegadas, com câmera frontal de 16 megapixels. Tem 4 câmeras atrás, com a principal de 48 megapixels. Tem 6 GB de RAM, 128 GB de espaço expansível, e segundo a Huawei, ela vai chegar na Europa no começo do mês que vem, custando equivalente lá um pouquinho mais de R$ 1.400. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou que ele finalmente vai abrir para desenvolvedores a API de ocultação de respostas a tweets. O que rola é que em setembro do ano passado, Twitter lançou na plataforma principal um recurso de moderação, né, que deixa um usuário esconder um tweet lá que ele possa ter recebido em resposta a um tweet original dele, mas pelo menos até agora, né, para conseguir usar isso, a pessoa tinha que usar especificamente o Twitter Web ou app nativo lá para o Android e para o iOS. Aí eis que agora, né, finalmente, Twitter falou que vai liberar essa API para que desenvolvedores de apps terceiros também consigam adotar esse recurso de esconder tweets, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, segundo a Sensor Tower, o TikTok voltou a crescer em janeiro e foi o app mais baixado do mundo, aí, tanto na Play Store quanto na App Store. Ela explicou que em janeiro ele foi baixado mais de 100 milhões de vezes, o que foi um crescimento de 46% aí na comparação ano sobre ano, e aí por conta disso conseguiu ultrapassar o WhatsApp, o YouTube, Instagram, Facebook e Facebook Messenger. Ela comentou também que especificamente no mês passado, o TikTok registrou um crescimento bem grande, né, especialmente aí no Brasil e na Índia, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Samsung, que confirmou que o Galaxy S20 é o primeiro telefone dela que conta lá com um processador específico de segurança. Ela comentou que esse processador, chamado Secure Element, coloca dados confidenciais como senhas, credenciais de criptomoedas e outros dados também, né, de forma isolada lá, de forma segura em relação ao resto do aparelho. E ela disse também que esse chip conta já com os níveis máximos de segurança de 2 certificados, aí, respeitados pelo mercado. Ela comentou ainda que, claro, né, vai começar a incluir também o Secure Element em mais aparelhos, sendo só o primeiro Galaxy S20, e também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre essa linha, a Samsung reconheceu que tem um bug que está afetando a câmera do Galaxy S20 Ultra e que está trabalhando aí já numa correção. O que rola é que os primeiros reviews do Galaxy S20 Ultra estão reclamando, né, que o foco automático dele é bastante lento, por vezes nem chega a funcionar, e a Samsung foi rápida aí para responder essas reclamações. Ela comentou que está investigando já essa situação, né, trabalhando já no update, e também começou a liberar de um jeito bastante limitado esse update na Coreia do Sul para ver, né, se consegue resolver esse problema. Bom, e já que o assunto é fotografia, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente, né, sobre os cursos de fotografia que ela tem a oferecer, e eles incluem, por exemplo, um curso de introdução à composição de fotos, curso sobre linguagem fotográfica, de técnica criativa de edição para celular, de filtro também e recurso de foto tipo HDR e panoramas, né, que estão presentes em quase todos os telefones. Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular com eles com R$100 de desconto. Então, se você está querendo aprofundar uma coisa que você já sabe, né, ou aprender algo novo também sobre qualquer parte aí da atuação do mercado de tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai conseguir ver os mais de 1000 cursos que a Alura tem a oferecer, e para se matricular para conseguir, né, estudar com eles durante um ano, você vai conseguir fazer isso com R$100 de desconto, o que é bem bacana, né? Se você é ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. E enquanto isso, na Microsoft, ela fez uma correção para os investidores em relação à previsão dela e para o faturamento desse trimestre, também por conta aí do coronavírus. Ela tinha adiantado que a divisão de computação pessoal dela ia faturar de 10,7 a 11,1 bilhões de dólares nesse período, mas fez uma correção aí agora para o mercado. Ela disse que deve fechar esse período faturando menos do que a previsão mínima, que era de 10,7 bilhões para a computação pessoal, e justificando essa correção, ela falou que o fechamento de fábricas na China está impactando, por exemplo, na fabricação de aparelho Surface, ela vai vender menos por conta disso. Aí, assim como a Apple fez algumas semanas, a Microsoft se limitou, né, a falar só que não vai atingir a previsão de faturamento e não quis dar uma nova aí para informar o mercado sobre isso. Agora, ainda sobre a Microsoft coronavírus, ela anunciou na tarde de ontem que não vai participar da Game Developers Conference que vai rolar em São Francisco aí no mês que vem. Esse é o primeiro cancelamento grande de uma empresa que ia participar do evento, e agora o pessoal tá esperando, né, para ver se mais empresas vão cancelar ou se o evento inteiro vai ser cancelado, como rolou na MWC. E falando em evento cancelado, o Facebook anunciou ontem que nesse ano está cancelando a conferência F8, que é para desenvolvedores, que eles fazem todos os anos. A F8 desse ano ia rolar, né, de 5 a 7 de maio em São José, na Califórnia, mas foi cancelada aí por conta do coronavírus. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que finalmente liberou a versão web aí do Google Earth para mais navegadores que não são o Google Chrome. Eles atualizaram a tecnologia de renderização, né, da plataforma para conseguir fazer ela abrir em mais navegadores, e por conta disso agora dá para usar Google Earth no Firefox, no Microsoft Edge e no Opera também. Eles vinham testando essa compatibilidade maior nos últimos 6 meses, né, para garantir que tá tudo certo, mas ainda assim no lançamento comentaram que sabem que tem trabalho a fazer e vão melhorar nas próximas semanas. Já no caso do Safari, eles tinham falado já que só vão deixar o Google Earth compatível se a Apple melhorar um pouquinho o suporte ao WebGL2, e pelo menos por enquanto, né, nem a Apple nem o Google voltaram a falar sobre esse assunto. E já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar o episódio de hoje comentando que pintou um recurso que pode ser bem bacana no último beta aí do iOS 13.4. A Apple liberou esse beta para desenvolvedores na tarde de quarta-feira, e aí o brasileiro Felipe Espósito, que escreve para o site 95Mac, deu uma fuçada no código e achou umas referências, né, um recurso de restauração do iOS pela internet, não pelo computador. A ideia da Apple aqui é que se der tudo errado lá no iPhone do usuário, que ele consiga começar o processo para restaurar o sistema direto da internet, né, se depender lá de conectar o telefone dele no computador, e isso deu mais peso ainda para um rumor, né, que o pessoal vem comentando por aí que pode ser que no futuro a Apple lance o iPhone sem entrada para nenhum cabo aí, vai ser tudo pela internet. Essa restauração pela internet é uma coisa que existe já no macOS, né, quando dá tudo errado lá e a pessoa não tem mais nenhuma alternativa para começar a restaurar o sistema, e agora que isso pintou, né, pelo menos de referência aí no iOS 13.4. Resta esperar, né, para ver se isso vai chegar agora ou se não, sei lá, pro futuro com o iOS 14. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!